Vamos conversar com nossa produção, conseguiu contato, vamos conversar com o presidente da União Líbano-Brasileira, Bassam Haddad, bem-vindo, boa tarde para nós aqui, aí já boa noite.
Boa noite, boa tarde.
O senhor está em Beirute?
Estou em Beirute, sim.
Poderia contar para a gente o que o senhor está vendo, ouvindo e acompanhando via imprensa por aí?
Realmente foi um momento muito assustador, porque quando eu estava no meu escritório, a gente sentiu, parece um terremoto que está acontecendo. Antes eu ouvi a explosão, pareceu um terremoto no início. E, de repente, olhando da janela, que dá para ver o porto de Beirute de longe, né? E apareceu aquele fogo primeiro e depois segundo explosão, que foram duas explosões na realidade. O primeiro parece que de um depósito de fogo de artifício, e depois, e segundo foi um armazém desse produtos químicos que foram prendidos no ano passado pela alfândega e foram depositados lá. Realmente foi uma coisa, parece uma bomba atômica o modelo que saiu no céu.
Eu imagino, né, a apreensão, doutor, de quem estava na hora, de quem viu, como o senhor disse, né, parecia um terremoto, parecia uma bomba atômica. Você já tem alguma informação sobre como estão as pessoas, se há relatos, como dizem as agências, de mortos, de um cenário mais grave, o quanto, né, se alcançou, quantos metros alcançou, de quilômetros, enfim?
No momento, muitos feridos, todos os hospitais estão lotados, que estão em volta do porto. Mortos, até agora não tem número exato, parece que tem 10 bombeiros que são desaparecidos, mas também uns 15 pessoas que praticamente são mortos, que acharam eles e ainda estão à procura. E também os prédios que estão em volta, que realmente o centro de Beirute foi prejudicado, porque a maioria dos prédios lá no centro de Beirute são prédios modernos de vidros. Então caiu muitos vidros e muitos carros foram prejudicados, saíram do lugar. Uma coisa não dá para explicar realmente. A explosão chegou a ter a força de quebrar os vidros até a região que está em volta, de distância de 20 quilômetros, mais ou menos.
Nossa,
então,
20 quilômetros.
Chegou a quebrar vidros nas regiões que estão em volta. Então, uma coisa não dá para acreditar. Por exemplo, o meu escritório está distante, uns 12 quilômetros do porto, e sentiu um terremoto e quebrou vidro nas lojas vizinhas que estão embaixo. Então, imagina que...
O desespero também, perto, né? Imagina o desespero das pessoas, né, no momento...
Claro, claro, claro. Sem falar no desespero das pessoas que estavam por lá. Tem gente que estava nos restaurantes, nos cafés, nas casas deles. Então, foi realmente um momento muito, muito assustador.
O prédio do senhor tremeu. O senhor imaginou num primeiro momento que poderia ser o quê? Uma explosão mesmo ou um terremoto?
No primeiro momento, achei que um terremoto. Mas depois escutei a explosão, aí imaginei que um atentado que está acontecendo, um bombardeio israelense, pensamos de tudo, né? Mas depois a gente começou a escutar as notícias e descobrimos que era um armazém de produtos explosivos dentro do porto.
E a polícia já fala em causas? Eu sei que é muito recente ainda, né, presidente, que foi faz pouco tempo, mas já se sabe o que pode ter provocado essa explosão?
Então, essas informações que estou lhe dando agora é da polícia, né? Foi da Segurança Nacional, eles que deram essas notícias. Agora, eu não sei mais para frente se aparecem outros motivos também, mas por enquanto era esse armazém que tem os produtos explosivos que foram prendidos no ano passado de um navio que estava realmente afogando, né? E tiraram dela. Então, essa aqui é a única informação que nós temos até agora. Agora, mais para frente, pode aparecer mais coisas na hora de procurar novidades, né?
Mas pelo que pelo que a gente viu nas imagens e o senhor relata, já tinha num primeiro momento um incêndio e essa explosão veio na sequência, por isso até se fala em bombeiros desaparecidos.
Exatamente. É, mas foi pouco tempo diferente,
uhum.
Né? É, se, uhum. Tem um vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, que mostra que o primeiro que estava pegando fogo, aquele armazém de fogo de artifício, e
parecia fogo de artifício.
Eu acho que atingiu o armazém dos produtos explosivos e deu aquela explosão maior.
É, tem lógica, né? Essa sequência pela imagem que a gente vê, Kelly, e presidente da União Líbano-Brasileira, Bassar Haddad. Um primeiro momento, um incêndio com muita fumaça e no meio da fumaça aquelas estrelinhas dos fogos de artifício. E depois a grande explosão.
Até o senhor poderia o próprio palácio do primeiro-ministro foi atingido e feriu a esposa dele e a filha dele. E
o primeiro-ministro também?
Oi?
O senhor estava dizendo o primeiro-ministro, a família também foram atingidas?
Isso, a família dele, o primeiro-ministro que estão morando no palácio, que é bem perto, no centro da cidade, né? O palácio do governo, né? Eles moram lá, ele, a mulher dele, a filha dele, a filha e a mulher foram realmente feridas, por causa, acho que caiu vidros em cima deles, uma coisa, porque realmente não está distante, apenas uns... Tem distância uns 500 metros, ou 1.000 metros no máximo.
O porto, o senhor poderia descrever, o porto fica em Beirute, localizado na região econômica da cidade?
Região do centro da cidade, região centro da cidade. E graças a Deus também que tem a fragata brasileira, a fragata Independência, que trabalha no UNIFIL, sabe que o Brasil comanda a UNIFIL aqui no Líbano. Hoje, realmente, foram para o mar mais ou menos pelas 11 horas da manhã, quer dizer, umas 6 horas antes da explosão.
Presidente, como as informações ainda são muito recentes, né, e principalmente porque as imagens são muito chocantes, aqui para o senhor ter uma ideia, no Brasil, né, as redes de notícias todas estão com esse breaking news, né, mostrando a todo tempo essa explosão, essa nuvem grande. Também é uma preocupação se havia brasileiros, né, próximos, ou brasileiros que possam ter sido atingidos. A Marinha há pouco informou que os militares brasileiros estavam bem, né, que não havia nenhuma notícia nesse sentido. Lhe pergunto também, dentro daquilo que é possível, né, a gente saber, algo, alguma informação a respeito de brasileiros e eventuais consequências?
Até agora, graças a Deus, nenhum brasileiro, a gente soube que aconteceu uma coisa com ele, porque se tiver acontecido uma coisa, era para ter sabido, né? Mas até no momento nada. E os marinheiros brasileiros, graças a Deus, como te falei, foram... A fragata Independência suspendeu. Era mais ou menos 11 horas da manhã, então praticamente está todo mundo salvo, graças a Deus.
O senhor continua no escritório, vai para casa, esse deslocamento vai ser normal agora?
Já
está em casa.
Já estou em casa, agora já está praticamente quase 9 horas da noite, né? Já estou há 2 horas em casa.
E as autoridades, presidente, elas, imagino, também devem ter determinado algo no sentido das pessoas se protegerem, se recolherem, e também o susto, claro, né? Como é que está o Líbano agora? Como é que está Beirute agora, né? Depois desse horror?
Agora, todo mundo concentrado para tentar sair dessa e ajudar também os feridos que estão no hospital, doação de sangue, as famílias estão correndo atrás... dos feridos, para ver quem está machucado por aí. Também tem as familiares dos mortos também. Então, sabe, é um momento tragédico, na realidade. Então, todo mundo está atento, sentado, assistindo televisão, acompanhando todos os noticiários.
Presidente da União Líbano-Brasileira, Bassar Haddad, muito obrigado pelo relato. Uma boa noite para o senhor.
Muito, muito bem-vindo. Espero que em outras ocasiões melhores.
Obrigada, fique bem. Muito obrigada.
De nada. Tchau. Obrigado, tchau.